Nosso assunto agora é memória, música, aprendizado. É possível unir essas questões? Nós vamos ter um evento em Maringá, que tem até um título engraçado, né? Neurocafé. Não é café para neurótico, não. A discussão é mais séria do que isso, muito importante. É um encontro de profissionais ligados exatamente à questão da memória, da mente. E um desses profissionais está aqui comigo agora, que é a Mariana Leal Tobias, que eu converso sobre música, memória. Eu vou falar um pouco mais da música, a importância disso para a vida das pessoas. Ela é psicóloga, é neuropsicóloga. Mariana, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco.
Bom dia, Gilson. Bom dia, pessoal. Obrigada, já agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema.
Todo mundo gosta de música, claro.
Sim. Tá?
Cada um tem um estilo de música. Até onde a música afeta a gente e até onde ela pode ser um bom instrumento para melhorar a nossa vida, nos dar uma boa qualidade de vida?
Na verdade, assim, Gilson, a música nos afeta, sim, e ela é um instrumento desde a vida intrauterina. Então, o que a gente vê, assim, mães que ouviam música na gestação, você acredita? E essas músicas tocadas depois que esse bebê nascia causavam uma estimulação cerebral diferente. Significava como se eles tivessem uma memória auditiva dessas músicas que as mães cantavam. Então, desde a vida intrauterina até as crianças, como nós adultos podemos utilizar a música muito a nosso favor.
Será que a minha mãe ouvia quando era pequena? Eu pensava nisso. Vamos lá. Como é que a gente pode trabalhar a música hoje? Tem de pensar, né? O mundo é extremamente corrido para grande parte das pessoas. Uma vida agitada em que a gente procura ter um pouco mais de calma e capacidade produtiva. A gente está usando muito pouco a música. A música pode nos ajudar como?
Na verdade, assim, Gilson, nós estamos muito estressados, vivendo um mundo muito acelerado. E a música, ela pode ser um recurso para a gente, assim, ó, 10 minutinhos de música enquanto eu estou indo para o trabalho, enquanto eu estou voltando do trabalho, né? Então, você vai lá, organiza o seu repertório de músicas, né? Que tipo de música? As músicas que te tragam uma tranquilidade, as músicas que te tragam uma boa memória emocional. Claro que músicas de boa qualidade, que a gente diz músicas clássicas, são sempre as preferidas, né? Músicas instrumentais. Mas não só, porque nós estamos falando aí de um momento em que você vai descansando, você vai se acalmando, né? Esse cérebro ativado como um todo, porque todo o cérebro é ativado quando eu ouço música, né? Então, eu consigo trabalhar, me acalmar, baixar aquele nível de ansiedade. Quando eu ouço música, eu aumento dopamina, eu aumento serotonina, que são os neurotransmissores do estresse, que diminuem o estresse, que causam saciedade, que causam prazer. Então, eu vou para casa mais tranquilo. Então, você vai chegar em casa, não vai ficar, baixa a música, diminui a televisão, filho, fala mais baixo, vai brincar lá fora. Por quê? Porque a tendência é que a gente vá entrando nesse movimento de tranquilidade.
Como é que a gente trabalha a música? É simplesmente escutar essa música ou existe um trabalho para se desenvolver, para a música ganhar essa importância que você relatou para a gente?
Olha, existem várias formas de utilizar. Amanhã nós vamos, né, apontar, vai ter uma musicoterapeuta que vai trazer algumas estratégias, mas nós podemos utilizar a música desde o momento em que eu estou indo para casa até o momento em que eu posso utilizar uma música para antes de dormir. Então, ao invés de a gente ficar, nós sempre temos lá do lado o celular, né? Ao invés de ficar no celular, às vezes nas redes sociais, que isso deixa o nosso cérebro muito ativado, eu coloco uma música, vou entrando em tranquilidade, eu tenho um sono mais tranquilo. E o sono é essencial, Gilson, para a formação de memórias. As pessoas, às vezes, me procuram e dizem assim, nossa, eu não consigo mais guardar nada na memória. Aí eu aplico o teste de memória e o que eu vejo? A pessoa está em fadiga, ela está em estresse muito elevado. Então, é como se, quando eu estou estressada, é como se meu HD de memória estivesse muito cheio e não cabe nada lá dentro. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso desestressar. E você vê a pessoa com prejuízo de sono, não está dormindo direito, está acordando mais cedo, acorda, ou a pessoa até dorme, mas acorda muito cansada. Então, não está tendo uma boa qualidade, a memória vai ser prejudicada.
Quando você fala da música, é o escutar a música, aprender o instrumento musical. Como é que a gente pode se envolver com a música? Das duas formas?
Olha, sabe aquele sonho de plantar uma árvore, escrever um livro? Coloque na sua lista lá, aprender um instrumento.
que ajuda.
Que vai ajudar muito a prevenir as demências, né? Prevenir esse envelhecimento precoce do cérebro. Tocar um instrumento, com certeza, a gente ativa o cérebro na sua plenitude, né? Muito mais do que só ouvir. Mas diante da possibilidade, ouvir já é um bom caminho para começar.
Trabalhar escutando música. Tem gente que curte isso, leva numa boa. Tem gente que não, que diz que se incomoda. Incomoda ou não? É possível a gente ter a música mais tempo na nossa vida?
Uhum. Algumas pessoas me trazem que utilizam a música para estudar. Uhum. Ou atividades que exijam concentração e foco. Para que você consiga fazer isso sem ter prejuízo, você tem que ter uma boa capacidade de atenção dividida, que é fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Não são muitas pessoas que têm essa capacidade bem desenvolvida. Você tem que treinar. Então, caso seja uma necessidade, ou às vezes até para isolar o ruído do ambiente, você pode fazer isso. Mas comece com músicas instrumentais. Músicas sem letras. Para não correr o risco de quando você estiver cansado, você sair cantando.
Ficar mais estressado ainda.
Ou ficar mais estressado ainda.
A relação que a gente estabelece com o aprendizado é uma busca que muita gente tem. Você falou da memória.
Uhum.
A perda da memória. Que alguns já falam, eu tô com algum problema mais sério. É Alzheimer. Uhum. A perda da memória nossa. E você falou do estresse. Uhum. Né? Então, a nossa memória ela é infinita. A gente pode ter uma memória treinada para cada vez mais absorver conhecimento. É a forma como a gente lida com a gente, com a nossa vida, que acaba prejudicando ou melhorando a nossa memória.
Gilson, o nosso cérebro, ele é um órgão que consome muita energia. E o que acontece? A gente, para poder se manter, nós entramos no modo de stand-by. O que é stand-by? Modo de economia de energia. Então, a gente passa a viver meio que no automático. Por exemplo, eu vou para casa, faço sempre o mesmo caminho.
Uhum.
Às vezes, você pensa assim, eu quero passar na padaria antes para casa. Daqui um pouquinho, você chegou em casa e esqueceu de passar na padaria.
Pois é, verdade.
Porque você está tão no piloto automático que você não faz mais, faz tudo de forma inconsciente. Para que a gente possa fortalecer a memória, fortalecer essas nossas redes neurais, evitar aí tanto as doenças demenciais, como até combater o estresse, que a gente está com as transmissões sinápticas mais fortalecidas e mais rápidas, fazer exercícios de neuróbica. Você já ouviu falar disso?
Neuróbica?
Uhum.
Não ouvi, explica aí.
Neuróbica, por exemplo, você já vestiu a roupa no escuro?
Uma vez porque acabou a energia, não por escolha.
Bom, você pode estimular o seu cérebro vestindo a roupa no escuro. Depois você dá só uma checadinha, ver se não está com nada ao contrário, por favor.
Pode acontecer,
né? Pentear o seu cabelo com a mão oposta à sua dominante. Escovar os dentes com a mão não dominante. É tão interessante que nós entramos em modo stand-by em tudo na vida. Por exemplo, quando nós temos os móveis na cozinha.
Uhum.
Não sei se já aconteceu com você, de mudar os copos de lugar.
Já.
Já? Você não passou um tempão abrindo a porta errada?
E ficando com raiva porque às vezes não sabia onde tinha colocado o copo. Mas
exatamente.
Ou colocar um móvel fora do lugar e tropeçar, bater no móvel. Mas eu não estava aqui, mas foi eu que coloquei
isso.
Ali.
Isso. Nós precisamos, para a gente fortalecer a memória e melhorar a nossa capacidade de aprendizagem, sair do automático. E se sair do automático é sair da nossa zona de conforto.
Aí eu quero te fazer uma pergunta. A gente quer sair do automático. Tudo bem, importante. Pensar mais no que a gente está fazendo, com as coisas cotidianas.
Uhum.
Né? De escovar os dentes, sair para o trabalho, pensar o caminho que eu faço. A gente tem nesse automático, na vida de hoje, uma maneira inclusive de se focar a cabeça em outras coisas, né? A gente peca quando faz isso. Quer dizer, a gente às vezes é ansioso e na ansiedade a gente acaba destruindo o nosso potencial produtivo.
Exatamente. Exatamente. Então, a ansiedade, eu falo muito que ela não é ruim, porque ela é o que motiva a gente a sair da cama.
Uhum.
E se nós não tivéssemos ansiedade, nós não teríamos sobrevivido ao longo da evolução. Só que nós vivemos e não sabemos nos regular, autorregular, gerenciar essa ansiedade. Por quê? A gente acaba se consumindo muito por muitos pensamentos antecipatórios.
Você não viveu agora, não viveu hoje.
E você não acaba não aproveitando e desfrutando o presente. Então, o que nós precisamos? Estou sofrendo de modo antecipatório com uma coisa que vai. Eu preciso aprender a me controlar.
Uhum.
Né? E a música, nesse sentido, ela pode ser. Por quê? Estou lá sofrendo que eu tenho um compromisso semana que vem. Desvia o foco. Ouve uma música. Não, para aí. Não vai adiantar ficar sofrendo. Já fiz tudo o que eu podia. Né? Por exemplo, o nosso evento de amanhã. Está tudo organizado, esperando as pessoas. eu não tenho mais o que fazer. Agora eu preciso relaxar e curtir e esperar o momento.
A gente, quando antecipa muito as coisas, a gente vive muito essa ideia, tudo tem que ser entregue em determinado momento, tudo tem que ser feito para hoje, e às vezes a gente começa a fazer certas coisas o tempo todo, e como você falou, no automático. E aí tem as outras pessoas. Tem a nossa vida no automático, mas tem as pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente. E de vez em quando a gente é estressado com essas pessoas.
Exatamente.
A gente não para também, se a gente não observa o sofá que a gente mudou de lugar, a roupa que a gente colocou, a gente também não repara nas pessoas com quem a gente convive.
Exatamente. E o que acontece, Gilson? A gente vive tão estressado, num mundo tão acelerado, e acaba impondo esse ritmo nos filhos da gente também. Então, é um momento a gente parar, né, se organizar. Por isso que eu sugiro sempre a música no caminho para casa, para você não levar o estresse do trabalho para casa, ou levar, às vezes, o estresse do próprio trânsito. Se você vê hoje, as pessoas vivem tão estressadas que uma fechada no trânsito é motivo para as pessoas, às vezes, cometerem crimes e agirem de forma impulsiva. É uma reação emocional totalmente inadequada para o momento.
Vou abusar da nossa conversa e colocar uma coisa que me veio agora. Já que eu encerrando a nossa discussão, e talvez um tema que vocês vão discutir nesse evento, né, no Neurocafé. A gente tem, nesse mundo muito acelerado, de não prestar atenção no que a gente faz todo dia, e às vezes não prestar atenção em quem a gente é.
Exatamente.
Né? Porque aquela coisa, fazendo no automático, a gente começa a fazer tudo, né, como se as coisas estivessem acontecendo, se eu tivesse que prestar muita atenção nisso, não presta atenção nem em mim. Quando a gente faz uma desacelerada que você propõe, com música, olhar um pouco mais atento, inclusive se fosse assim, coloca a roupa no escuro, escova os dentes com a mão trocada, tenta fazer uma coisa de uma forma diferente. A gente é capaz de descobrir, ou redescobrir, ou se surpreender com certas coisas que a gente pensava estava aqui do meu lado e eu nunca tinha reparado.
Exatamente, Gilson. Quando eu paro para olhar tanto para mim, para o meu interno, como para as pessoas que eu estou em volta, a tendência de eu me surpreender é muito grande. Eu preciso, na verdade, também, Gilson, as pessoas acabam, eu falo muito isso, tira o chicote da mão, né? Porque a gente acaba se culpando muito pelo que não fez e acaba não vivendo aquilo que a gente está nesse momento. Então, ter a autocompaixão, se permitir viver e aceitar, não, tudo bem, eu falei, daqui para frente, bola para frente, né? Eu vou tentar aproveitar aquilo que eu estou vivendo. Eu acho que essa é a chave mesmo para a gente
não
ter mais
saúde. Não se massacrar com os erros.
Isso, é a chave para a gente ter mais saúde emocional.
Tipo, o reaprendizado não é condenação.
Exatamente. Eu falo que as coisas às vezes dão errado, tudo bem se darem errado. O que nós precisamos é fazer o quê? Tentar ajudar a corrigir o erro, melhorar. Eu falo que é flexibilizar soluções novas. E você tem que estar aberto para isso.
Curiosidade, passou o tempo, mas eu vou te perguntar isso. A gente é tão automático, às vezes a gente erra e não percebe. Quando a gente começa a perceber os erros, a gente começa a consertar eles.
Exatamente. A chave, eu falo que a chave para o sucesso, né, e para a boa realização é você ter consciência que aonde você está, você é responsável de onde você está. E se você quer chegar em outro lugar, você precisa fazer o quê? Encarar o percurso. Né?
E prestar atenção nele, principalmente.
Prestar atenção nele, bola para frente, trilhar, fazer metas, e é assim que a vida segue.
Eu conversei, está aqui comigo, bateu um papo comigo sobre música, que eu achei muito interessante, né? A gente pode fazer a música como aliada, mas também aprendizado e memória, prestar mais atenção no que a gente faz todo dia. Eu conversei com Mariana Leal, ela é neuropsicóloga, falamos um pouco sobre este tema que vai ser tratado no evento, né?
Sim, vocês têm. Amanhã nós vamos falar. Então, o nosso evento vai acontecer amanhã a partir das 9h30 no Teatro Luz Amor. Quem ainda não adquiriu os convites e quiser adquirir, pode entrar no meu Instagram, Mariana Leal Psico, e lá tem o link da inscrição e você pode estar fazendo a inscrição. Não perca, vai ser muito legal. A ideia, na verdade, Gilson, é levar neurociências, mas de uma forma que as pessoas entendam. Né? Eu falo que a ideia do café é porque é uma conversa, para que as pessoas também possam acessar, beber dessa fonte.
Mais uma vez, obrigado, Mariana.
Obrigada a você. Obrigada.
Pense, repense. Às vezes você vive no automático e precisa repensar um pouco o automático, até para se redescobrir. Às vezes a gente pode se redescobrir só prestando atenção no que a gente faz todo santo dia.